Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 27 de setembro. Nos estúdios, Silvonei José. Papa Francisco rezou, no dia de ontem, o Ângelus com os fiéis reunidos na Praça São Pedro. Como foi? Jana Nogara.
No Ângelus deste domingo, 26 de setembro, o Papa Francisco destacou um breve diálogo entre Jesus e o apóstolo João, que fala em nome de todo o grupo de discípulos. João fala de um homem que expulsava o demônio em nome do Senhor, e o impediram de fazê-lo porque não fazia parte do grupo deles. Então, o Papa recordou que Jesus convidou a não dificultar os que fazem o bem, porque contribuem para a realização do projeto de Deus, explicando: as palavras de Jesus revelam uma tentação e oferecem uma exortação. A tentação é a do fechamento. Os discípulos gostariam de impedir uma obra do bem só porque a pessoa que o fez não pertencia ao seu grupo.
Ogni chiusura, infatti, fa tenere a distanza chi non la pensa come noi. E questo, lo sappiamo, è la radice di tanti mali nella storia.
Cada fechamento mantém à distância os que não pensam como nós. Isto, como sabemos, é a raiz de tantos males da história. Do absolutismo, que muitas vezes gerou ditaduras, e de tanta violência contra aqueles que são diferentes. Francisco colocou a questão em relação à Igreja, recordando a todos que precisamos estar vigilantes também quanto ao fechamento na Igreja, e detalhou: o diabo que faz a divisão, é isto que a palavra diabo significa, sempre insinua suspeitas a fim de dividir e excluir as pessoas. Tenta com astúcia e pode acontecer como aqueles discípulos que chegam ao ponto de excluir até mesmo os que expulsaram o próprio diabo.
A volte anche noi, invece di essere comunità umili e aperte, possiamo dare l'impressione di essere i primi della classe e tenere gli altri a distanza.
Às vezes nós também, em vez de sermos comunidades humildes e abertas, podemos dar a impressão de sermos os melhores da classe, manter os outros à distância, em vez de tentar caminhar com todos. Podemos exibir nossa carteirinha de crentes para julgar e excluir. Peçamos a graça, continuou o Santo Padre, de superar a tentação de julgar e catalogar, e que Deus nos preserve da mentalidade do nicho, da mentalidade de nos guardarmos ciosamente no pequeno grupo dos que se consideram bons. O Espírito Santo não quer fechamentos, ele quer abertura, comunidades acolhedoras, onde haja lugar para todos. Francisco fala também da severidade de Jesus ao exortar contra o julgamento impróprio, afirmando que o risco é ser inflexível para com os outros e indulgentes para com nós mesmos.
Se qualcosa em te é motivo de escândalo, toglialo, taglialo. Jesus é radical em questo, exigente, mas per il nostro bene, come un bravo medico.
Se alguma coisa em ti é motivo de escândalo, corte-a. Jesus é radical, exigente, mas para o nosso bem, como um bom médico. Cada corte, cada poda é para crescer melhor e para dar frutos no amor. Então, perguntemo-nos: o que há em mim que é contrário ao Evangelho? O que concretamente Jesus quer que eu corte em minha vida? Depois da oração do Ângelus deste domingo, 26º do Tempo Comum, o Papa Francisco recordou o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado.
Hoje se celebra a Jornada Mundial do Migrante e do Refugiado, que quest'anno ha per tema verso um noi sempre più grande.
Hoje celebramos o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que este ano tem como tema Rumo a um nós cada vez maior. É necessário caminhar juntos, sem preconceitos e sem medo, ao lado daqueles que são mais vulneráveis: migrantes, refugiados, deslocados, vítimas do tráfico e abandonados. Somos chamados a construir um mundo cada vez mais inclusivo, que não exclua ninguém. Logo depois, dentro do contexto do Dia Mundial do Migrante, o Papa fez um convite aos presentes.
E prima di lasciare la piazza, vi invito a avvicinarvi a quel monumento là.
Antes de deixar a praça, convido-os a se aproximarem daquele monumento ali, onde está o Cardeal Zerni, o barco com os migrantes, e parar e olhar para aquelas pessoas e ver naquele olhar a esperança que todo migrante tem hoje de começar a viver novamente. Vão até lá, vejam esse monumento. Não fechemos as portas à sua esperança.
Não chiudiamo le porte alla loro speranza.
Na sua saudação depois do Ângelo deste domingo, 26 de setembro, o Papa recordou a beatificação do sacerdote Giovanni Fornazzini em Bolonha.
Hoje, a Bolonha, verrà beatificato Don Giovanni Fornazzini, sacerdote e mártire, parroco zelante della carità. Non abbandonò il Grecia nel tragico periodo della Seconda Guerra Mondiale.
Padre Giovanni Fornazzini, sacerdote e mártir, será beatificado hoje em Bolonha. Pároco zeloso na caridade, ele não abandonou seu rebanho durante o trágico período da Segunda Guerra Mundial, mas o defendeu até o ponto de derramamento de sangue. Que seu heróico testemunho nos ajude a enfrentar com força as provações da vida.
Um aplauso ao novo Beato.
Aplaudamos o novo Beato, convidou o Papa. Em seguida, manifestou sua solidariedade pelas pessoas afetadas pela erupção do vulcão nas Canárias. Expresso minha proximidade e solidariedade com os afetados pela erupção do vulcão na ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias. Estou pensando especialmente nos que foram forçados a deixar suas casas. Rezemos a Nossa Senhora, venerada naquela ilha como Nuestra Senhora de las Nieves, por todas essas pessoas tão provadas e também pelos socorredores.
Foi publicada a mensagem do Papa Francisco aos jovens por ocasião da 36ª Jornada Mundial da Juventude, jornada a ser celebrada em nível diocesano no próximo dia 21 de novembro, Solenidade de Cristo Rei. O tema da sua mensagem, Levanta-te, eu te constituo testemunha do que viste, ilustra o longo texto escrito pelo Papa, que inicia com um convite. Gostaria de tomar-vos pela mão mais uma vez para continuarmos juntos na peregrinação espiritual que nos conduz rumo à Jornada Mundial da Juventude de Lisboa em 2023. Depois de falar da provocação sofrida pelas limitações causadas pela pandemia, Francisco consolou. Mas, graças a Deus, este não é o único lado da moeda. Se a provação pôs a descoberto as nossas fragilidades, fez emergir também as nossas virtudes, nomeadamente, a predisposição à solidariedade. Quando cai um jovem, de certo modo, cai a humanidade. Mas também é verdade que, quando um jovem se levanta, é como se o mundo inteiro se levantasse, escreveu o Papa. Queridos jovens, que grande potencialidade tendes nas vossas mãos. Que força trazeis nos vossos corações. Por isso hoje, Deus diz a cada um de vós mais uma vez, levanta-te. Espero, de todo o coração, continua o Papa, que essa mensagem ajude a preparar-nos para tempos novos, para uma página nova na história da humanidade. Mas não há possibilidades de recomeçar sem vós, queridos jovens. Para levantar-se, o mundo precisa da vossa força, do vosso entusiasmo, da vossa paixão. E explica, é nesse sentido que gostaria de meditar juntamente convosco sobre o trecho dos Atos dos Apóstolos, onde Jesus diz a Paulo, levanta-te, constituo-te testemunha do que viste. Ao ser chamado por Jesus pelo próprio nome, o Senhor faz saber a Saulo que o conhece pessoalmente. É como se lhe dissesse, sei quem és, sei o que estás a tramar, mas, não obstante isso, é precisamente a ti que estou a falar. Com efeito, só muda a vida um encontro pessoal, não anônimo, com Cristo. será precisamente essa graça, esse amor imerecido e incondicional, a luz que transformará radicalmente a vida de Saulo. A conversão de Paulo não é um voltar para trás, diz ainda o Papa, mas abrir-se para uma perspectiva totalmente nova. É possível converter-se e renovar-se na vida ordinária, realizando as coisas que costumamos fazer, mas com o coração transformado e com motivações diferentes. O Papa recorda que, no caso de Paulo, Jesus pede expressamente que vá até Damasco, para onde se dirigia. Paulo obedece, mas agora a finalidade e a perspectiva da sua viagem mudaram radicalmente. A partir de agora, verá a realidade com olhos novos. Antes eram os olhos do perseguidor justiceiro. A partir de agora, serão os do discípulo testemunha. Em Damasco, Ananias o batiza e o introduz na comunidade cristã. No silêncio e na oração, Paulo aprofundará a sua experiência e a nova identidade que o Senhor Jesus lhe deu. Hoje o convite de Cristo a Paulo é dirigido a cada um e a cada uma de vós. Jovens, disse o Papa, levanta-te. Não podes ficar por terra a lamentar-te com pena de ti mesmo. Há uma missão que te espera. Também tu podes ser testemunha das obras que Jesus começou a realizar em ti. Por isso, em nome de Cristo, eu te digo, levanta-te e testemunha a tua experiência de cego que encontrou a luz. Viu o bem e a beleza de Deus em si mesmo, nos outros e na comunhão da Igreja, que vence toda a solidão. O Senhor, a Igreja, o Papa confio em vós, diz Francisco, e constituem-vos testemunhas, junto de muitos outros jovens que encontrais pelos caminhos de Damasco, do nosso tempo. Cardeal Parolin, a ONU. A paz é construída através da fraternidade. É um exame claro das urgências do mundo, do sofrimento no Haiti, Afeganistão, Líbano e Síria, que também está entrelaçado com as preocupações da Santa Sé e com os caminhos indicados pelo Papa Francisco na Fratelli Tutti. A mensagem em vídeo do cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, para a 76ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, gira em torno do tema Construir a resiliência através da esperança. A esperança a ser encontrada também nas sementes heroicamente semeadas durante a pandemia, que mostrou como o mundo não precisa de isolamento, mas de proximidade fraterna, baseada nas reservas de bondade presentes nos corações humanos. Levando as saudações do Papa e recordando suas palavras sobre a crise pandêmica da qual é necessário sair mudado, o cardeal Parolin exorta a trabalhar juntos para aliviar o sofrimento dos que não podem ter acesso às vacinas, que, afirma ele, devem estar disponíveis para todos, especialmente em áreas de conflito e contextos humanitários. Outro ponto diz respeito aos sistemas de saúde, largamente dominados pela pandemia e que deixaram tantas pessoas sem cuidados suficientes ou qualquer tipo de cuidado. O secretário de Estado chama a atenção para a fragilidade e as deficiências dos sistemas econômicos, com a grave retração econômica, tornando os pobres ainda mais vulneráveis. A luta contra a corrupção, que está em ascensão justamente por causa da pandemia, também é crucial. A Covid também afetou a agenda para o desenvolvimento sustentável de 2030, o que retardou seus objetivos. O apelo de Parolin é repensar a relação entre os indivíduos e a economia e garantir que tanto os modelos econômicos quanto os programas de desenvolvimento permaneçam a serviço dos homens e mulheres, particularmente aos que estão à margem da sociedade, em vez de explorar tanto as pessoas quanto os recursos naturais. Não negligenciem os pobres, é a exortação do cardeal. Visando a COP26 em Glasgow, o cardeal exorta a aproveitar a oportunidade de repartir após décadas de inatividade que trouxeram efeitos devastadores para o clima, mas também para a vida das pessoas. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvone José.